Bem, são 10 horas e 3 minutos, eu acho, do Flávio. Quando Jesus citou que os olhos são a candeia do corpo, e que quando ele é luz, tudo se ilumina, e que quando ele é trevas, grandes são as trevas no nosso corpo, ele quis falar sobre as somatizações da falta de amor que promove a dor?
Não. Não vamos, de como se fala, intelectualizar tanto o ensinamento. Quando Jesus se refere que é preferível você arrancar o seu olho e ir para o céu do que entrar no reino do inferno com o corpo inteiro, ele não está falando é calo do olho físico, mas da visão. A visão é a contemplação que nós acabou de falar. Jesus quis, o quis, e estava dizendo exatamente isso. Pare de contemplar as coisas, pare de ver, de aplicar valores às coisas, porque é preferível você ir para o reino do céu sem saber, o saber entre aspas, nada do que está acontecendo, do que para o inferno, sendo você um profundo conhecedor. Aliás, o mesmo Cristo ensina assim: louvado seja Deus que mostra o simples aquele que não vê, o que esconde do sábio aquele que sabe o que está vendo. Mas nesse sentido há uma passagem mais forte, porque logo depois os apóstolos perguntam para o Cristo: então o senhor está dizendo que nós é cego? Quando ele fala da cegueira espiritual, o Cristo diz assim: se você diz que vê, então você é cego. Porque o verdadeiro, aquele que vê verdadeiramente, espiritualmente falando, nada vê. Aí está a síntese. Enquanto você disser que vê, enquanto você disser que compreende, enquanto você disser que sabe, você é cego. Porque você ainda contempla, dá valor às coisas do mundo. É nisso que nós estamos falando no universalismo. Neste momento, eu utilizei ensinamento do Buda, eu utilizei ensinamento do Kina e eu utilizei ensinamento do Kardec. Sem ser hindu, sem ser budista e sem ser espírita. Porque o hindu, o budista e o espírita não conhecem esse ensinamento que nós acabamos de conversar agora. Conhecem formas desse ensinamento. Isso é ser universalista. É você olhar sob o mesmo aspecto todos os ensinamentos.
Pode ir. Vamos então agora à pergunta do Brás. A visão da natureza, para quem a pode ver fora da matéria, é muito mais linda, não é?
Não.
Não?
Não.
Não?
Não. Sabe por quê? Porque quem vê fora da matéria não acha nada lindo.
Acha tudo perfeito.
Acha perfeito. O lindo é uma contemplação, é dar um valor. O espírito não dá valor. Ele simplesmente diz: natureza é natureza. Não é boa nem má, não é chata nem errada, não é bonita nem feia. Ela é natureza.
É perfeita porque é emanação de Deus?
É perfeita porque é emanação de Deus. Então o bonito não é a natureza, se houvesse bonito. É emanação de Deus. E quando você achar a natureza linda, você não vê a perfeição na emanação de Deus. Sabe qual é a beleza, vamos dizer assim, beleza entre aspas, da natureza? É a funcionalidade dela. Sabe por que uma planta é colorida? Para atrair os passarinhos, para garantir a reprodução da espécie. Isso é lindo, isso é maravilhoso, porque isso é a ação de Deus que deu com as plantas para garantir a reprodução. Agora, dizer que a cor é linda, eu não vi ação de Deus nenhuma aí. Eu não vi a funcionalidade daquilo que Deus criou.
Mas aqui tem uma passagem da Bíblia em que Jesus e não sei se são os apóstolos passam no deserto por um cachorro morto e que Jesus elogia que lindos dentes.
Beijo, o quisto, né?
É, se não é para achar nada feio ou bonito, o que Jesus quis dizer com isso?
Quis mostrar que existem coisas que você diz que são feias, mas que são dentro do universo bonita entre aspas.
Seria bonitos dentes no sentido de perfeito, perfeição de Deus.
No sentido de haver naquele corpo todo estopiado algo que é, vamos dizer assim, útil para o universo.